Vamos retomar os trabalhos por uns segundos. Exatamente, unicamente para que a sua deputada Vânia Dias da Silva possa declarar quais são as posições do CDS em relação ao articulado final sobre propostas de alteração do Decreto-Lei 25/2018 que regulamentou a Lei do Cinema. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva,
muito obrigada.
São em causa dois artigos, o artigo 14 e o artigo 17, que só será viável com o voto do CDS.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, pedir desculpa pelo meu atraso e dizer que o CDS vota favoravelmente o artigo 14 e o artigo 17 na redação que depois foi emendada na discussão na especialidade, no sentido de ser obrigatória a apresentação da situação contributiva dos beneficiários. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Essa redação, Srs. Deputados, é exatamente qual? Do artigo 17.
Do artigo 17, tanto quanto foi dado a perceber, foi a alteração que foi feita durante a discussão na especialidade, substituindo a versão original apresentada pelo PSD por a obrigação de se apresentarem apenas a certidão contendo a situação contributiva dos beneficiários.
A prova do cumprimento das obrigações contributivas. Ok, com esta redação é dado por aprovado o artigo 17 e está finalizado o texto de alterações ao decreto-lei que citei. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, do ponto de vista do PSD, terminado que está o processo de votação em especialidade, gostaríamos de, nesta sede, fazer uma declaração relativamente ao processo que agora finda.
Certeza.
Muito obrigada. Tendo terminado a discussão e a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 25 de 2018, pedida por diversos partidos, temos noção hoje, em face do texto que foi aprovado agora, e não obstante aquilo que será a posição que o PSD adotará em plenário na votação final global, queríamos enquadrar. A Lei do Cinema, que este decreto visa regulamentar, foi, tal como enunciámos quando pedimos a apreciação parlamentar, realizada num contexto de crise profunda. Portugal tinha recorrido a um apoio externo relativamente a uma bancarrota a que tínhamos sido conduzidos pelo anterior governo dentro dessa lógica, conseguiu-se criar algo que durante 7 anos não tinha sido possível, entre várias tentativas que tinham sido vindo a realizar-se, mas que não tinha sido possível consagrar. E o que era esse objetivo? Era criar, de facto, a base para uma indústria do cinema alargada a uma política também para o audiovisual. E, portanto, a estratégia desta legislação envolvia toda a cadeia de valor e criava obrigações em toda a cadeia de valor, desde logo no na definição da estratégia para o cinema e audiovisual e equilibrava os vários interesses em presença. Hoje, terminado este processo de especialidade, o que assistimos é que este equilíbrio desequilibrou-se em matéria regulamentar. A proposta do PSD consagrava uma densificação daquilo que era o trabalho que a SECA deveria envolver, onde estão representados todos aqueles que se envolvem nesta indústria de cinema e audiovisual e, agora terminada a especialidade, a SECA desaparece desse ponto de vista de estratégia. E, portanto, consideramos que numa legislação que vinha consagrada com este objetivo, o decreto regulamentar que hoje terminamos a votação de especialidade não enquadra o espírito da legislação que na anterior legislatura tivemos preocupação de fazer. E, portanto, a lei que, ou decreto-lei que regulamenta uma lei, ela não está enquadrada dentro desse espírito. E isto a nós parece-nos complexo e, de alguma forma, em certa especialidade, fomos dando nota e parece-nos complexo porque ela, numa perspectiva de política estável que se queria criar, dotando o setor pela primeira vez de um financiamento estável que não foi posto em causa durante estes anos, desde a sua aprovação até agora, tememos que possa, de alguma forma, o decreto regulamentar, ao criar este desequilíbrio, poder arranjar problemas, e não deixamos de o querer dizer aqui, em sede de discussão de especialidade, porque nos preocupa que uma visão ideológica, que aparentemente também tomou o Partido Socialista, coisa que na anterior legislatura não se verificou, nos parece que pode pôr essa questão em perigo, não envolvendo toda a cadeia de valor, e queríamos deixar esse alerta para que os partidos tenham bem consciência daquilo que vão votar em sede de votação final global. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais pedidos de palavra? Não há mais pedidos de palavra. Portanto, podemos dar este ponto por encerrado e regressar à nossa espera pelo debate da votação da especialidade do Projeto de Lei 1020. Entretanto, os serviços informam-me que o Sr. Deputado Luís Monteiro apresentou uma versão atualizada desse projeto, tendo em conta sugestões várias que foi recebendo. Eu pedi aos serviços que fizessem a distribuição dessa versão atualizada. Não sei se ela já chegou. Não. Portanto, regressamos à nossa pausa. os trabalhos. Significa isso que não estamos em condições de retomar o trabalho. Sr. Deputado Ana Mesquita, esta reunião acaba de ser retomada com a sua presença e eu vou perguntar quem quer usar da palavra. Sr. Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, pedir-vos desculpa, mas de facto é completamente impossível estar em duas comissões ao mesmo tempo e, portanto, agradeço a vossa paciência para terem esperado até agora. O que é que aconteceu desde a última reunião? Houve uma tentativa de texto de substituição entre aquilo que era a proposta do Bloco de Esquerda e as propostas de alteração que o Partido Socialista entregou. Nós incluímos a esmagadora maioria das propostas de alteração que o Partido Socialista apresentou, à exceção do artigo 10º, que poderemos eventualmente discutir e apresentarei desde já as razões para não concordar. Basicamente, a diferença é, nós queremos manter o nosso artigo 10º, que está relacionado com o financiamento e as competências desta rede, e o Partido Socialista propõe que se retire, ou que seja, que se elimine este artigo 10º. Para nós, parece-nos importante manter este artigo 10º, porque ele é parte da espinha dorsal, se assim quisermos, que garante a autonomia e a independência do funcionamento desta rede em relação aos outros instrumentos que existem nacionais de apoio às artes. E, portanto, parece-me importante garantir, nomeadamente até como está no ponto 6 desse mesmo artigo 10º, que o financiamento do Ministério da Cultura à rede de teatros e cineteatros portugueses e respectivos teatros e cineteatros que a acompanhem não substitui nem dispensa o financiamento direto à criação e produção artísticas, ou seja, nós não queremos que isto se confunda com qualquer linha de apoio à DG Arts. O que nós achamos importante é que isto seja um espaço independente, essa rede funciona como um todo, é garantida, obviamente, pelo Ministério da Cultura, tal como o Ministério da Cultura garante outros instrumentos. Em relação ao resto do articulado, poderemos, acho eu, não só o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, mas também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tirar alguma dúvida que ainda prevaleça em relação ao que está em cima da mesa, e também deixo à consideração da mesa ou da Comissão, aos vários grupos parlamentares, a decisão de como preferem proceder à votação, se artigo a artigo, se tudo em conjunto, menos o artigo 10º, que se votará em alternativa. Estamos disponíveis, obviamente, para qualquer uma das soluções. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Monteiro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, em primeiro lugar, quereria saudar a disponibilidade do Bloco de Esquerda ao longo deste processo para também acolher, ir ao procurar, ir ao encontro de uma solução, enfim, que acolhesse também algumas das preocupações do Partido Socialista. E esta versão, falo, de quase diria, a 95%. E, efetivamente, como o próprio Sr. Deputado Luís Monteiro já deu nota, um ponto em que subsiste uma visão diferente é precisamente em relação ao artigo 10º e em relação ao qual, de facto, também aderimos ao pedido que seja votado autonomamente, uma vez que não acompanharemos a proposta formulada, e já agora também dando nota porquê, porque nos parece, efetivamente, que deve ficar na disponibilidade da construção dos programas de apoio aos cineteatros a melhor forma de o adequar. Percebemos que a filosofia do Bloco de Esquerda seja diferente e, portanto, procuro ter dois meios diferentes, autónomos, para apoios no quadro mais amplo, quer da programação, quer da reabilitação. A nossa leitura é outra e que o empurra mais no sentido de ser enquadrado nos programas públicos a serem desenvolvidos pelo Governo e, portanto, nesse sentido, na nossa filosofia, não acompanharemos a votação do artigo 10º. Da nossa parte, em relação a todos os restantes preceitos, estaríamos de acordo com uma votação em conjunto para efeitos de especialidade. Naturalmente, se algum partido quiser votar autonomamente alguma matéria, seria a forma mais expedita de o fazer, mas da nossa parte só pedimos a autonomização da votação do artigo 10º, podendo ser depois votado o conjunto do diploma no restante.
Compreendido. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos apenas de questionar qual é o método exato que nós vamos utilizar nesta votação, porque, se eu bem entendo, há aqui então uma retirada por parte do Bloco de Esquerda de uma série dos seus artigos, é isso? Pronto, para que fique claro exatamente qual é a metodologia, não é? E, portanto, apenas se consideraria para votação, ao fim e ao cabo, quase todos os artigos do Partido Socialista, e aqui haveria apenas e só, em termos de tabela comparativa, um artigo 10º que ficaria para votação de forma alternativa. É que, de facto, nós temos que ver exatamente qual é que é a metodologia que vai ser seguida para podermos perceber o que é que nós estamos a votar.
Vamos clarificar esse ponto. Sr. Deputado Luís Monteiro primeiro, depois o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não é verdade que a única coisa do Bloco seja o artigo 10. Isto é um texto de substituição que partiu do princípio de que há um texto base que é o projeto de lei do Bloco com as alterações que o próprio Bloco apresentou e que estão aqui todas incluídas, à exceção de uma outra. Há as propostas de alteração do Partido Socialista que vinham naquela grelha que seguiu para a Comissão, que foram em grande parte incluídas, à exceção do artigo 10º, onde nós... Agora, havendo o texto de substituição, acho que não segue a grelha anterior, há um texto de substituição, não é? Foi isso que combinamos, aliás, nós na anterior Comissão colocamos aqui a disponibilidade, ao invés de se votar propostas de alteração, que houvesse um texto de substituição. E foi o que nós fizemos, foi esse trabalho de existir esse texto de substituição. Acho que foi o que estava à partida indicado, até com alguns agradecimentos a alguns grupos parlamentares, porque facilitaria o processo.
Ok, este ponto é fácil de esclarecer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ou seja, o Bloco de Esquerda elaborou este texto de substituição. Nós, nesse sentido, retiramos as propostas, uma vez que elas estão vertidas nesta, portanto, não há alternativa a votar. Portanto, há um texto base, que é este apresentado, em relação ao qual só solicitamos que seja votado. Ambos, aliás, solicitamos que seja votado.
O artigo 10º, porque teremos votações divergentes da restante e, portanto, é uma versão corridas correta, sem contraposição, porque foi possível
consensualizante.
De acordo, Sra. Deputada Ana Mesquita.
É de eliminação a proposta.
Vou usar o microfone.
É, mas que nem é bem proposta de alteração, porque ele tem que ser votado, portanto é uma questão de ser incluído ou não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, na altura, fizemos o apelo a que houvesse este encontro, porque facilitaria, de facto, os nossos trabalhos. Qual é que é a questão? Nós colocámos também na altura que isto deveria ser remetido atempadamente aos grupos parlamentares e não estão cumpridas as 48 horas necessárias para este efeito. E nós temos que o assinalar, não é? Porque nós estávamos aqui há bocadinho a ver o que é, então, mas o que, afinal, o que é que nós íamos votar? Nós não sabíamos, nós entrámos nesta reunião sem, na prática, haver uma comunicação formal da Comissão sobre o que é que iria ser votado. Pronto. E nós sinalizámos, na reunião em que se apelou à tentativa de encontro entre os grupos parlamentares, que nós ficaríamos, pronto, agradados com essa solução, mas fizemos a ressalva, atenção, porque nós precisamos ter conhecimento prévio das propostas, pronto. Agora, nós não vamos obstaculizar que se faça este processo. Temos é que assinalar que isto afeta a qualidade da produção legislativa e parece-nos que não deve ser este o método. Não é muito cordial fazer um processo desta forma e ainda por cima numa matéria que não é simples. Nós estamos aqui a fazer um projeto que tem uma criação de um sistema novo e portanto, como é evidente, nós gostaríamos que o processo fosse feito de uma outra forma, com outro tempo de discussão, com alterações substanciais que foram feitas ao projeto original, não é? E portanto, efetivamente, tudo isto mereceria uma reflexão mais aturada e este cumprimento mínimo também da questão de prazos para podermos melhor analisar o processo. Ainda assim, nós tentaremos contribuir positivamente, caso se avance então com o processo de especialidade nos termos em que foi anunciado, e vamos querer discriminar os nossos sentidos de voto em relação àquilo que aqui está, porque com reservas nossas, porque foi até onde nós conseguimos ir em termos da reflexão e não temos, houve algumas já respostas por parte de algumas entidades em relação a isto e nós saudamos o esforço com que muitas conseguiram ainda fazer um parecer sobre estes projetos e nomeadamente as alterações que depois entraram, mas de facto há aqui questões que nós achamos que mereceriam um debate mais aprofundado, mais aturado, uma reflexão mais ponderada e, portanto, vamos construtivamente para este processo, mas temos que manifestar algumas reservas em relação a algumas questões das propostas que aqui estão apresentadas. Muito obrigada.
Que registado. Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei por onde comece, nós não vamos pedir adiamento, nós não queremos ter nada a ver com este procedimento, como já oportunamente denunciámos relativamente a este processo. Desde o princípio, que nós sabemos que o principal problema tem sido as dúvidas e as críticas que foram levantadas e que, com proposta hoje do Partido Socialista, nova proposta, nova alteração, não tem sido possível o debate. E, portanto, quer dizer, eu não sei como é que se vai avançar com este processo assim a correr. Confesso que acho que prestigia muito pouco a Comissão, prestigia muito pouco a Assembleia da República. Eu lembro que ainda recentemente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativamente à primeira proposta, dizia que a iniciativa faz tábua rasa de experiências anteriores de redes de teatros na maior parte dos casos intermunicipais, que era preciso reflexão. Houve entidades que fizeram críticas às propostas dos processos de credenciação. Houve entidades que referiram que a proposta era demasiado centralista e que se arriscava a acentuar as desigualdades que propõe corrigir. Entretanto, houve uma proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista. Foi consultada a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que não teve tempo de responder. Houve entidades que responderam e que disseram que são os pareceres que temos aqui, que chegaram nos últimos dias, só podemos manifestar o nosso absoluto espanto com a proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista pura e simplesmente acaba com a rede de teatros para criar um programa de apoio à programação, mas mantém tal programa num diploma que no artigo 1º anuncia criar uma rede de teatros. O Partido Socialista terá parecido oportuno, vá lá saber-se porquê, prescrever a única coisa que desde o ano passado a plateia reitera que não aceita. Não tem qualquer sentido nem em termos de timing nem em termos de lugar. Uma outra entidade diz, consideramos que necessita ainda de clarificações e aperfeiçoamentos. Esta é até uma entidade que tem um entendimento favorável a este processo e diz que mesmo assim carece de clarificação e aperfeiçoamento. O Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo diz que o projeto de lei original foi descaracterizado e que as alterações articulam dois projetos distintos num só. Eu não vou ler absolutamente mais nada do que recebemos. Portanto, nós achamos que não estamos em condições de um modo sério, ponderado, avançar com este processo legislativo. O PSD votará contra, em bloco, o que está proposto por estas razões que acabo de enunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sobre o processo e sobre o conteúdo. Nós fomos os primeiros a criticar a forma como isto foi gerido politicamente, também aqui na Comissão. Mas a partir do momento em que a Comissão decidiu dilatar os prazos para a apresentação de propostas de alteração dos vários grupos parlamentares, decidiu dar mais tempo para ouvir mais entidades, decidiu até pedir pareceres sobre propostas de alteração. Eu, em 4 anos, foi a primeira vez em que num processo de especialidade se pediram pareceres sobre propostas de alteração a meio de um processo de especialidade. Nós somos críticos do processo, sem dúvida, porque ele atrasou. Não houve pouco tempo, houve tempo a mais, e em nenhum desses momentos o Partido Social Democrata, que se absteve em plenário, apresentou uma melhoria ao projeto. Uma. Porque desistiu dele. Desistiu dele. Não apresentou uma melhoria ao projeto. As críticas ao processo, como disse, nós fazemo-las. Mas há uma coisa que nós não podemos permitir, é assumir que a forma como foram conduzidos os trabalhos não foi assumido pela Comissão, foi assumido por este ou por aquele grupo parlamentar. Foi assumido pela Comissão. A Comissão decidiu dilatar os prazos. A Comissão decidiu pedir pareceres a propostas de alteração em termos de especialidade. A Comissão decidiu reabrir um processo que já estava fechado para um grupo parlamentar que não tinha apresentado propostas de alteração poder apresentar essas propostas de alteração. Se há aqui um problema com o processo, é de excesso de zelo. Porque não foram cumpridos realmente os prazos, sim, mas não foi a menos, foi a mais. Portanto, nós tivemos aqui pareceres diversos em relação ao projeto inicial, em relação às propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, em relação às propostas que o Partido Socialista apresentou. Este texto de substituição apareceu aqui tardiamente, é verdade, com todo o esforço num final de legislatura que penso que todos os grupos parlamentares querem fechar os processos para que eles ainda tenham possibilidade de serem votados e, portanto, há esse problema das 48 horas, é verdade, há direito dos grupos parlamentares requererem a sua não votação se sentirem que não estão preparados, eu compreendo isso e, portanto, nem sequer é um juízo que faço em relação a essa matéria, é um direito que os grupos parlamentares têm. Agora, a partir do momento em que assumimos que vamos dar o projeto, podemos precisar de tempo para ler o texto de substituição que seguiu há muito pouco tempo, mas não é verdade que não tivemos tempo para fazer uma reflexão sobre tudo o que está para trás, porque houve tempo e houve pareceres sobre o projeto inicial e sobre as propostas de alteração. Portanto, se os grupos parlamentares não se sentem à vontade para tomar uma posição, eu acho que isso já é do juiz e da competência de cada grupo parlamentar e não do processo que a Comissão decidiu tomar coletivamente.
Bem, os grupos parlamentares disseram já qual é a sua posição e nenhum obstou a que a discussão na especialidade tivesse lugar, sendo certo que a deputada Ana Mesquita, a certa altura, fez a observação de que havia soluções tecnicamente incorretas cuja votação apressada poderia ser inadequada. Podemos discutir quais são as soluções tecnicamente incorretas e melhorá-las. Não? Fiquei com essa impressão. Mas só para vos dizer que há uma discussão e há uma votação. Portanto, podemos distinguir as duas coisas. Estamos a discutir tudo, pela ordem que quisermos, e depois a votação far-se-á, segundo a sugestão, de isolar o artigo 10º para facilitar a clarificação de posições. Portanto, para efeitos desta discussão, do que quer que seja relativo com o articulado todo, daria a palavra a quem a pedir.
Em relação a esta matéria, tendo em conta aquilo que foram as informações agora prestadas, eu ia pedir 2 minutos para nós nos organizarmos aqui com o texto que foi apresentado como texto de alteração, não é? Que é para nós também percebermos exatamente como é que vamos fazer as votações. É só esse tempo para podermos organizar o nosso trabalho.
Minutos. Bem, estamos em condições de retomar os trabalhos. E há pedido de palavra para suscitar questões ou podemos passar diretamente a votações?
Mas a proposta era fazer uma votação em bloco, então é a votação artigo a artigo?
Vamos à votação artigo a artigo, sabendo que o CDS, através da sua deputada Vânia Dias da Silva, anunciou que vota contra todos os artigos, todos e cada um.
Sr. Presidente, só, dá-me licença? Só para facilitar também o procedimento, nós votaremos, se globalmente votaríamos contra o diploma, contra o que está em votação, sendo artigo a artigo, votaremos também, do mesmo modo, contra todos os artigos.
Por causa do processo.
Sr. Monteiro.
Qual é a crítica ao processo que a Comissão decidiu fazer? É uma pergunta mesmo, não é retórico. É que o PSD em nenhum momento foi contra aquilo que se decidiu aqui.
Sr. Deputado, eu clarifico. Não é contra o procedimento da Comissão. E há pouco, depois da sua intervenção, eu estive para pedir a palavra para clarificar, mas penso que não. Eu vou clarificar qual é a nossa posição. Face às consultas que foram efetuadas, é para nós evidente que nos estamos a precipitar com este processo legislativo. É só isto. Ou seja, há tantas críticas e tão relevantes, nomeadamente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nos parece uma precipitação avançarmos com este processo legislativo. E, portanto, nós não queremos pura e simplesmente entrar neste processo de estamos a favor do artigo 10, estamos a favor do artigo 9. Nós achamos que este procedimento legislativo é precipitado e os pareceres que recebemos seriam o mínimo para nos convencer desse entendimento. Obviamente que não é acompanhado este nosso entendimento, mas é o nosso, e o nosso entendimento é este. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Registado. Primeiro, a Sra. Deputada Ana Mesquita pediu o artigo a artigo. Não é? Artigo primeiro, votos a favor. PS, PCP, Bloco de Esquerda, foi aprovado. Votos contra, do PSD e do PP. Artigo 2º de aplicação. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Nós temos aqui uma dúvida. Na linha B, quando se fala em garanta uma programação que fomente a democratização do acesso à cultura acessível, o que é o acesso à cultura acessível?
É tirado o acessível. Isto é a junção de textos, pode haver uma outra coisa.
Não, nos textos originais também já estava assim. Por isso é que eu estou a perguntar, porque isto vinha da proposta de alteração do Partido Socialista e, portanto, o que nós gostaríamos de entender é o que é que...
É uma gralha, é acesso à cultura.
É uma gralha que se resolve em redação final, mas podemos resolver já.
Elimina-se acessível e o artigo é votado com esta correção. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota contra? Já sabemos, PSD, PP. Artigo 3º, Rede de Teatros e Cine, Teatros Portugueses. Questões? Não há. Quem vota a favor? Sr. Deputado Ana Pesqueta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique registado também qual é que é a interpretação que nós fazemos em relação a esta questão. Nós, o ponto de partida que levamos para este projeto, que aqui está a ser apreciado em especialidade, é quando se fala da questão da descentralização de recursos, não é a mesma coisa que abrir a porta à descentralização de competências, e é, quanto a nós, apenas e só possível encarar do ponto de vista daquilo que é um projeto de descentralização cultural, o que é substantivamente diferente. E, portanto, é com este entendimento que partimos para a votação. Não sei se seria interessante ouvir qual é que é o conceito dos proponentes, para que também pudessem ficar estas questões devidamente esclarecidas.
Em nenhum momento nós falamos da descentralização de competências. A ideia da descentralização de recursos é o Ministério da Cultura, que é quem compete organizar esta rede, garante que os recursos estão no território nacional como um todo. E, portanto, é essa lógica, nunca é em nenhum momento falado num processo de descentralização de competências, nada tem a ver com isso, é simplesmente garantir essa resposta a nível de todo o território, que eu acho que é o que está na natureza desta ideia.
Sr. Deputado Delgado Alves.
Só para complementar, precisamente acrescentaria mais, ele parte do pressuposto e do reconhecimento que a descentralização já existe, porque a rede de cineteatros muitas vezes está na esfera municipal, e o que procura é, de facto, garantir-lhe a coerência global de funcionamento em rede e, em alguns casos, alocando recursos para que isso possa ocorrer. Portanto, não há uma transferência de baixo para cima, antes o reconhecimento de grande parte da rede já existe no plano autárquico e que, portanto, os intervenientes principais, descentralizadamente como já está, devem continuar a ser os municípios e, portanto, naturalmente, os municípios e outros que queiram aderir voluntariamente, mas, portanto, não se transfere nada de novo, apenas reconhece que é uma realidade que já está no terreno.
Fica em ata. Quem vota a favor? Quem vota contra PSD e PP? Foi aprovado. Artigo 4º, missões da RTCP. Há questões sobre este artigo 4º? Sou deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um dos problemas que está subjacente a este texto, da maneira como está a ser colocado, é ele ir repescar, de certa maneira, por analogia, aquilo que é o sistema que já está consagrado na Rede Portuguesa de Museus, com uma insuficiência de base, que é a Rede Portuguesa de Museus tem um diploma enquadrador, que é a Lei Quadro dos Museus, e para este caso não temos qualquer tipo de documento enquadrador em relação àquilo que são as lógicas de apoio às artes e à criação artística e a forma como ela deve ser descentralizada, enfim, tudo. E, portanto, isto gera-nos dificuldades em termos do objetivo, sem haver uma série de questões que estão pré-definidas num enquadramento global legislativo. E, portanto, mais uma vez, em relação à linha G, quando se fala da descentralização de recursos, aquilo que nós colocamos, e, portanto, sendo o Bloco de Esquerda o partido proponente, nós gostávamos também, mais uma vez, de ter esta garantia do que nós estamos a falar é, de facto, na lógica da descentralização cultural e não propriamente de um reconhecimento tácito de um processo de descentralização de competências em curso, porque nós aí não podemos acompanhar de todo esse tipo de leitura. Em relação à linha H, sobre o planeamento e a racionalização dos investimentos públicos, aquilo que tem acontecido sempre que este tipo de situações são colocadas desta forma, o que significa, em termos de racionalização, raramente significa investimento e significa, sobretudo, corte. E, portanto, nós também não acompanhamos esta lógica neste tipo de situação. Depois, na linha J, fala-se da questão da promoção das boas práticas. E o que é isto? Onde é que estão definidas as boas práticas? Qual é o diploma que enquadra as boas práticas? Onde é que, ao fim e ao cabo, vai haver uma referência em relação a esta questão que nos permita perceber aquilo que nós estamos a votar, se é consensual em relação à interpretação que todos fazemos, porque eu honestamente não tenho um quadro de referência do que é que são boas práticas em sede de programação de espetáculos de natureza artística e de exibição cinematográfica, porque isto aqui já coloca questões que não são só da aplicação estrita da lei vigente, é de um conjunto de aplicação de um conjunto de situações de ética que eu não sei onde é que elas estão definidas nem previstas, nem quais é que são.
Sr. Deputado Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que quanto à linha guia se pode remeter para aquilo que já foi dado nota anteriormente, quanto ao alcance do que é a descentralização de recursos. Adicionalmente, quanto à linha H, o que se trata no planeamento e racionalização de investimentos é precisamente assegurar que a existência de uma rede evita a que tenhamos dois cineteatros a 100 metros de distância e depois hiatos no território em que estão a 100 km de distância sem cobertura adicional. Racionalização significará, em alguns casos, reforço e garantia de que a cobertura territorial é totalmente abrangente e, noutros casos, manifestamente, quando já existe capacidade de resposta pela existência de equipamentos culturais, que ela não seja primordial e não seja prioritariamente localizada para investimento e que o investimento se faça onde essa ausência se verifica. Finalmente, a referência à promoção de boas práticas é uma opção de uma remissão para um conceito extrajurídico de gestão cultural. Naturalmente, boas práticas é um conceito a que a lei recorre com frequência e que corresponde àquelas que são as práticas de gestão estabelecidas. Tem uma dose de subjetividade maior, mas nem tudo dos conceitos utilizados na lei tem que estar plasmados e, precisamente, boas práticas de gestão de equipamentos culturais. Enfim, há muito, não só teoria como prática neste sentido. Enfim, naturalmente, se houver mas não compete à lei definir boas práticas de gestão, ela remete apenas para um princípio organizativo e é isto que está em causa também num artigo que respeita a missões e uma dimensão principiológica e não propriamente ao detalhe de saber se boas práticas de gestão é colocar o indicador de que a bilheteira é para o lado esquerdo e que a cabine das pipocas é para o lado direito. Eu acho que isso são suficientemente latos para não ter que ficar num ato legislativo da Assembleia.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Em relação à questão da transferência de competências, em nenhum momento do diploma, eu acho que esta resposta serve já para os artigos até ao final, há referência ao processo de descentralização de competências e, portanto, não é essa a função do diploma, não é essa a natureza do que está aqui proposto e, portanto, a garantia de que em nenhum momento isso foi proposto e em nenhum momento é nossa intenção fazê-lo. Aliás, somos também críticos desse mesmo processo de descentralização, como é público e conhecido. Em relação à linha H do planeamento e a racionalização, eu não vejo problemas em retirar a racionalização se isso for razão para o PCP poder votar favoravelmente à linha H e, portanto, não parece que haja esse problema de maior e ficaria apenas planeamento dos investimentos públicos. Se concordassem, ficava mais simples e retiraria qualquer tipo de dúvida em relação a essa linha em particular. Em relação à linha J, acho que o Sr. Deputado Pedro Delgado Valves respondeu.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Também não temos objeção à remoção da racionalização, assumimos que o planeamento à partida é racional e, portanto, seria quase pleonástico ter cá estar a racionalização, portanto, também convivemos bem com a ausência se isso superar a dificuldade.
Sim, o planeamento irracional é insustentável. Ok, estamos em condições de ouvir a soltada na Mesquita. Diga.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Era uma última dúvida em relação ao estreitar do âmbito, por assim dizer, das missões da rede. Porque fala-se aqui da promoção e circulação da criação artística no domínio das artes performativas e musicais, bem como exibição cinematográfica. Nós gostaríamos de entender se isto exclui totalmente, por exemplo, as artes visuais e plásticas. Ou seja, o que é que se pretende aqui com isto? Quer dizer, porque depois, ou bem que são consideradas na globalidade, ou bem que não são. Isto, assim, parece-me um pouco desarticulado.
Pedro Delgado Alves.
Se bem entendo, sim. À partida, privilegiamos as artes plásticas nas galerias e privilegiamos a realização do cinema e do teatro nos cineteatros. Portanto, à partida, não é missão da galeria, da rede de cineteatros, ter a dimensão necessariamente associada às artes plásticas, sendo certo que ela pode existir quando possa estar associada. Agora, enquanto missão primordial, a razão pela qual não me parece desadequada a formulação que aqui se encontra, no quadro de missão e daquilo que é incontornável na existência de uma rede de cineteatros, são estas as manifestações culturais que estão em cima da mesa, sendo certo que todos bem sabemos que muitas vezes elas estão associadas a centros culturais de dimensão maior, que os próprios comportam outros locais para artes visuais e para artes plásticas, mas que não é um dado adquirido e que, portanto, não possa ser uma condição sine qua non para a inclusão na rede de teatros e cineteatros.
Depois entra em conflito com aquilo que é a missão da DG Artes, depois não faz sentido.
Os teatros que eventualmente fizerem parte da rede podem continuar a utilizar os seus espaços físicos até para exposições de outra natureza e atividades claro. De outra natureza. O que nós estamos aqui a criar é uma rede de teatros e cineteatros, uma rede de programação e o financiamento para essa programação. Os teatros não ficam impedidos até de alugar a sua sala para uma outra qualquer atividade. Não é isso que está aqui em causa. Eles não ficam reféns da rede. Eles ficam com a possibilidade de utilizar esse financiamento estando nessa rede. As questões, seja de uma exposição de artes plásticas ou outra qualquer atividade, os teatros, as suas direções ou quem estiver responsável, pode continuar a poder fazer essa gestão. Ou seja, não é impeditivo. O que nós estamos aqui a dizer é que a rede proporciona, e mais tarde vamos ver as questões do financiamento, financia isso, mas não impede que o espaço físico, seja teatro ou cineteatro, faça outras coisas, não é? Como já faz.
Muito bem, julgo que fica clarificado. Estamos em condições de votar. Quem vota a favor? Então, que alíneas é que a deputada quer votar separadamente?
Nós, mais uma vez, vamos... Nós temos muitas dúvidas em relação ao que aqui está colocado. Em relação à linha J, vamos querer na mesma desagregar, porque não ficámos esclarecidos com o sentido do que é isto, das boas práticas e onde é que elas estão incluídas ou não. Temos dúvidas que caiba à missão desta rede o planeamento dos investimentos públicos, portanto não se resolveria com esta alteração proposta a questão de fundo que nós colocamos e, portanto, em relação à linha H continuaremos também a pedir a sua desagregação. E em relação à descentralização de recursos, eu mais uma vez pergunto se há uma posição uniforme entre os proponentes, porque aquilo que o Bloco de Esquerda não diz não é igual àquilo que o Partido Socialista diz. E, portanto, eu vou entender que aquilo que vai ficar subjacente é a intenção do proponente. E, portanto, aquilo que ficará é a interpretação do grupo parlamentar proponente e não outra. Porque senão não sei exatamente o que é que nós estamos a votar.
Sr. Deputado Pedro Delgado Bovos.
Muito obrigado. Não querendo entrar na interpretação da lei, mas não fica nem a do proponente nem a do não proponente. O que ficará na lei é aquilo que resultará da tarefa interpretativa do intérprete. O espírito legislador, como é sabido, de acordo com as normas interpretativas do Código Civil, artigo 9º, assenta numa interpretação objetiva e atualista. E, portanto, objetiva, tanto objetiva quanto possível, tendo em conta os elementos históricos da interpretação, portanto, aquilo que aqui dizemos ajuda a esse enquadramento, e parece-me, de qualquer forma, que não houve contradição entre aquilo que disse o Bloco de Esquerda e aquilo que o Partido Socialista deu nota. Racionalização no sentido de assegurar o cumprimento adequado e a alocação de investimento onde se procura obter, mas em qualquer dos casos, ambos concordamos em que a remoção da referência à racionalização não gera qualquer dificuldade. O fundamental é que exista um planeamento integrado da rede e é isso que se pretende valorizar e, portanto, eu acho que estamos em sintonia. Portanto, aqui o proponente e, neste caso, pelo menos o aderente têm a mesma leitura sobre a norma. Corrija-me o Sr. Luís Monteiro se eu estiver errado.
Monteiro.
Os edifícios já são das autarquias, a esmagadora maioria deles. Portanto, colocar aqui a possibilidade de haver uma intenção, de haver uma descentralização, não é. É, havendo o edifício e havendo uma possibilidade nacional de criar uma programação que recolha contributos de várias companhias, de vários grupos de teatro, de vários agentes artísticos e que possa circular, nunca é uma descentralização de competências tal como está a ser discutido no processo de descentralização de competências. É totalmente diferente. É a garantia, como até já votamos, salvo erro, em artigo anterior, que cabe ao Ministério da Cultura criar essa rede e garantir que ela funcione e garantir esse financiamento para essa rede de programação. Portanto, a questão de que isto é uma possibilidade de abertura de um processo de descentralização paralelo àquele que existe, não é. É até o contrário. É até o contrário. É o Estado poder também, de uma forma indireta, apoiando programação, garantir um usufruto público nacional em todo o território desses mesmos equipamentos.
Muito bem. Agora estamos em condições de votar. Vamos votar primeiro todas as alíneas, com exceção da H e J. Como? G, H e J. Quem vota a favor? Quem vota contra? PSD, PP. A redação foi aprovada. Agora vamos juntar à linha G.
Podem ser em conjunto as três?
Podem? Agora vamos votar as alíneas G, H e I. E J, perdão. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PS. Quem vota contra? O PCP, o PSD e o PP. O que significa que a proposta foi... As alíneas foram rejeitadas, têm que ser reordenadas. Passamos ao artigo 5º. Composição da RTCP. É um artigo de mera definição. Há pedidos de palavra? Não, não há pedidos de palavra. Vamos votar. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota contra? PSD, PP. O artigo 5º foi aprovado. Artigo 6º, publicitação e divulgação da integração na RTCP. Pedidos de palavra? Não há. Quem vota a favor? PCP, PS, Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PP, PSD. Foi aprovado. Artigo 7º, coordenação da RTCP. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui, tendo em conta até que vários contributos que foram recebidos, continuamos a ter manifestas dúvidas sobre a coordenação deste processo pela DG Artes. Porquê? Por um lado, porque a DG Artes, nós temos conhecido a forma como têm sido lidados os processos nos últimos anos em relação ao apoio às artes. Grandes dificuldades, grande incapacidade de resposta e ainda hoje as questões ainda não estão totalmente superadas. Esta é uma das questões. Por outro lado, receamos, e daquilo que até vem de artigos posteriores que vamos ter a oportunidade de votar, que há aqui uma opção por alguma burocratização deste processo, que não nos parece que fosse o caminho ideal a seguir. Por outro, parece-nos que, colocando a coordenação de uma rede na DG Artes, o que nós estamos a dizer é que isto não se trata muito mais do que uma linha de financiamento extraordinária. E, portanto, honestamente, o que nos parecia é que não deveria ser exatamente aqui esta coordenação deste programa que deveria ser feita, devia ter uma coordenação própria, devia ser, enfim, outro modelo mais acertado em relação a esta questão. E, portanto, nós temos efetivamente reservas objetivas a que compita a Direção-Geral das Artes no cenário atual. Com esta estreita articulação em que reconhece que ainda por cima isto é uma realidade que é sobretudo municipal, mas depois coordenam estas coisas a DG Artes em articulação com o ICA e com o IGAC e as câmaras municipais ficam de fora. E isto merece-nos muitas reservas porque então há aqui qualquer coisa que não está a bater certo e nós gostávamos de entender qual é que é a lógica subjacente a esta proposta.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Parecia-nos errado criar uma nova autoridade ou entidade que ficasse responsável por um programa que nem sequer está neste momento em vigor. Nós acompanhamos algumas críticas que fazemos à DG Artes, até aqui públicas, mas há uma questão no artigo 10º, e que foi justamente isso que eu comecei por dizer no início da minha intervenção na especialidade. E eu sei que estou a saltar uns artigos, mas é importante porque vai justificar isso mesmo em relação ao financiamento. Uma das críticas é, a reserva que foi colocada é, disto ser apenas um financiamento extraordinário, uma linha extraordinária da DG Artes para outro programa. E justamente por isso é que nós dizemos no artigo 10º e principalmente no ponto 6 do financiamento do Ministério da Cultura à rede, e respectivos teatros e cineteatros que acompanham, não substitui nem dispensa o financiamento público direto à criação e produção artísticas, ou seja, o que nós estamos a dizer é que, sim, pode ser a DG Artes a garantir, mas isto não é nenhum financiamento paralelo para colmatar nada, é um financiamento totalmente independente, próprio, que é esse o espírito.
Muito graficamente também, Sr. Presidente, parece-nos que, tendo em conta o âmbito e a natureza de que se pretende cobertura nacional da rede, naturalmente a única entidade que tem condições, uma vez que é aquela que faz o acompanhamento das artes performativas, com exceção do cinema, mas daí também depois a necessidade de fazer articulação com o ICA, é precisamente a DG Artes. Não está em causa necessariamente o debate aqui sobre a qualidade ou sobre a necessidade de reforço de meios e de recursos na sede da DG Artes, que acompanhamos e em vários momentos tivemos a oportunidade de ver, está em causa sim a identificação do perfil da entidade que tem características e que deve ser aquela que deve acompanhá-lo, e parece-nos que à cabeça é a DG Artes, tendo que obviamente articular a dimensão do cinema com o ICA e obviamente também a matéria relativa ao licenciamento de recintos e de salas de espetáculos, que é da competência, como é sabido, da Inspeção-Geral das Atividades Culturais. Não se trata aqui de excluir os municípios desta intervenção, mas de facto da ausência da possibilidade de criação de uma estrutura paralela para fazê-lo, naturalmente neste momento de, se quisermos, batismo e início de funcionamento da rede, parece-nos a solução mais estável e mais capaz de dar respostas adequadas ao que se propõe.
Fica em ata, vamos votar. Estão reunidas as condições. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, PP. Quem se abstém? PCP. A proposta foi aprovada.
Foi rejeitada.
O que coloca um problema jurídico interessante, que é remete para o diploma regulamentar da lei a decisão sobre o mecanismo de coordenação. Não há vazio não há. Vazio nunca há.
Remete para o penúltimo artigo, salvo erro, o antepenúltimo, que é sobre a regulamentação.
Sim. É um aspecto que não era necessário regulamentar e que passa a ser necessário regulamentar, com uma ampla liberdade legislativa ainda por cima.
Sendo até que ainda para mais é de facto por via de decreto regulamentar que são atribuídas as competências às direções gerais, portanto mesmo nessa esfera nem sequer há abuso de forma de ato legislativo, até bate certinho com aquilo que é a 4/2004.
Disse-a de propósito. Então passemos ao artigo 8º, que passa a ser 7º. O artigo 8º, implementação de novos teatros e cinemas e cineteatros. Há pedidos de palavra sobre esta matéria? Sim. Sou deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui achamos que esta redação é um bocadinho confusa. Nós... acompanhando esta questão de poder haver aqui financiamento para a implementação dos espaços, e estamos de acordo em relação a isso, assim parece-me que é um pouco, pode haver aqui uma interpretação de limitação em relação àquilo que é pretendido, e não sei se é exatamente o que se pretende por parte do Bloco de Esquerda, não é? Porque até, apesar aqui uma repetição mais à frente de uma questão das reconversões dos espaços, No artigo 9º, e portanto nós estamos aqui um bocadinho a tentar perceber exatamente qual é que é o objetivo que aqui se coloca, não é? Portanto, de certa maneira, o que se coloca aqui é o Ministério da Cultura avalia em conjunto com as autarquias locais a possibilidade de cofinanciamento. Isto parece-nos pode extravasar um bocadinho do âmbito. Ou seja, quando estamos a falar da autonomia do poder local democrático, eu não sei até que ponto, quer dizer, o avalia é cauteloso, mas nestas questões nós temos sempre algumas dúvidas, não é? Quando falamos da implementação ou reconversão de espaços já existentes em novos teatros e cineteatros, nos espaços geográficos onde a sua existência seja manifestamente necessária, vamos puxar atrás, não é? Há bocado falava-se que se estivessem a 100 metros de distância, se calhar não se ia priorizar. Ou seja, o que nós queremos aqui garantir é que não haja um princípio da exclusão. E é nesse sentido que nós gostávamos aqui de colocar esta situação, porque nos parece que, pronto, como isto está uma formulação um bocadinho mais redonda e não tão explícita, pode não ficar muito claro de qual é que é a situação que aqui se coloca. Nós, o conforto que nós gostamos de ter é que não há aqui ingerências naquilo que é a esfera do poder local democrático, que não há alijar das responsabilidades por parte da administração central naquilo que é o investimento na rede e que efetivamente não sejam aqui elencados critérios da exclusão naquilo que é a oferta territorial. E era neste sentido que questionamos também o Bloco de Esquerda em relação a esta proposta.
Sr. Deputado, quer adiantar uma redação? Certamente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Farei aqui uma proposta de alteração com uma nova redação que altera a primeira parte do texto em relação ao avaliam e depois altera também a questão para que ninguém fique a priori excluído e para que não haja essa leitura, poder ficar o Ministério da Cultura e as autarquias locais, vírgula, em conjunto, vírgula, estudam a possibilidade de cofinanciamento da implementação ou possibilidade financiamento partilhado, já vemos a questão do cofinanciamento, de implementação ou reconversão de espaços já existentes em novos teatros e cineteatros, e aqui retiramos uma parte do texto que fica de forma, e fica só, de forma a assegurar a concretização do direito à cultura e à fruição cultural das populações. E, portanto, retiramos apanhou? Aquela ideia das que façam mais sentido. Agora apaguei o texto e como é que estava. Nós tiramos isto, nos espaços geográficos onde a sua existência seja manifestamente necessária. Tiramos isso e fica só implementação ou reconversão de espaços já existentes em novos, de forma a assegurar a concretização do direito à cultura e à...
Ok.
A parte inicial, que é a questão de não haver essa leitura mais abusiva. Não? Mas então...
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves...
Acompanhamos a redação como bem proposta, com a alteração já não, mas isso vamos à votação se for nessa fase. Então, portanto, vote-se a proposta alternativa do proponente. Mas... A redação que acompanhamos é que cá está. Portanto.
É isso? Vamos votar.
Alteração que poderá ser votada antes.
Pode ser votado.
O Ministério da Cultura e as autarquias locais, vírgula, em conjunto, vírgula, estudam a possibilidade da implementação ou reconversão de espaços já existentes em novos teatros e cineteatros, de forma a assegurar a concretização do direito à cultura e a fruição cultural das populações. Ponto.
Vamos votar essa proposta. Quem... Sr. Deputado Ana Mesquita.
Eu ia solicitar, porque isto tem impactos diversos, quer uma redação, quer a outra, tem consequências e impactos diferentes. Se nós poderíamos avançar, para nós, entretanto, voltarmos com uma reflexão um bocadinho mais apurada em relação a isto. Muito obrigada.
Certamente. Passamos para o artigo 9º, na atual numeração, será o 8º depois, apoia a programação no âmbito da RTCP. Quem tem questões a colocar sobre este artigo? Sra. Deputada Ana Mesquita, tem?
Sim, nós gostávamos de perceber qual é o objetivo concreto do número 2, a linha A, não é? Para potenciar o apoio concedido, o programa deve ser articulado com os programas já existentes nos organismos sob dependência do membro do Governo responsável pela área da cultura. Ou seja, se isto se pretende com isto impedir o acesso a alguma linha de financiamento ou não, e qual? E, portanto, qual é que é, ou seja, havendo outras propostas de apoio, não é? Por via. Exatamente. É ver se há aqui algum limitar da ação em relação a isto. E depois, na linha C, eu gostava de entender que outros programas existentes destinados à reconversão de espaços estamos a falar.
Era o de cima.
Pois, certo. Pois. Mas a questão é se considera.
O artigo 8º.
Sim, e por isso mesmo. E por isso mesmo. Isto está relacionado e por isso mesmo eu quero questionar exatamente que programas destinados à reconversão dos espaços. Estamos a incluir o quê? O Revive? Estamos a incluir o quê? Se é para incluir o Revive, então se calhar isso já vai definir melhor aquilo que é o nosso sentido de voto.
Eu acho que começando de trás para a frente, no caso da linha C, é, no fundo, a abrangência e a articulação com quaisquer outros programas existentes, daí a não identificação taxativa dos mesmos. Ou seja, havendo, e há várias modalidades, o Revive é um deles, seguramente, mas há muitas outras possibilidades e existem muitas outras linhas, seja de âmbito nacional, sejam de outra natureza, para reconversão de espaços, e, portanto, é só da mais meridiana clareza que eles possam ser articulados quando se fixam os programas específicos de apoio, de forma a evitar duplicação e melhor alocação de recursos. Aliás, e respondendo à pergunta da linha A, é o que também está subjacente. Os programas existentes nos organismos sob a dependência do membro do Governo, tendo em conta precisamente que o local que estamos a falar de espaços físicos, mas obviamente existem linhas também direcionadas à programação, que é um objetivo também da rede, que devem ser mais bem articulados possíveis. Novamente, como noutros momentos, competirá na fixação e na definição do programa ao Governo fazer essa articulação. O que neste diploma se enuncia é apenas este princípio de necessidade de fazer essa articulação.
Sr. Deputado Luís Monteiro, no mesmo sentido.
Aprovado o artigo 8º, que não foi votado, a linha C garante a possibilidade de existir essa reconversão de espaços. Isto dá corpo ao artigo 8º. Também dá corpo ao artigo 8º, porque o artigo 8º aprovado pode depois não ter uma aplicação direta, não é? Fica a possibilidade de. A linha C dá esse corpo também a esse artigo 8º. É importante porque, eu não diria uma obrigação, mas é um passo para além da possibilidade.
Duplo financiamento. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, dizer que face ao que aqui foi colocado, face à possibilidade que se abre de haver aqui uma utilização desta rede para, inclusivamente ao nível do programa Revive, ela poder ser utilizada, nós estamos em condições de voltar à votação do artigo 8º e de fazer a votação do artigo 9º, porque votaremos em conformidade com aquilo que é a nossa posição de sempre em relação a estas matérias e, portanto, não iremos aqui entrar em incongruências.
Então, propõe que voltemos ao artigo 8º. Então, voltamos ao artigo 8º. Quem vota a favor? Na versão corrigida. Como?
Na proposta formulada oralmente há pouco pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, num primeiro momento, exatamente.
Na última proposta formulada oralmente pelo Sr. Deputado Luís Monteiro. Quem vota a favor? PS. Quem vota a favor? Aparentemente o Bloco de Esquerda sozinho. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS, o PCP, o PSD e o PP. A proposta foi, pois, rejeitada, o que nos deixa em mãos com o texto base apresentado esta tarde pelo Sr. Deputado Luís Monteiro e que está à nossa frente. O Ministério da Cultura avalia em conjunto com as autarquias locais a possibilidade de cofinanciamento da implementação, etc. Quem vota a favor desse texto? O PS. Quem se abstém? Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Os restantes partidos. Portanto, a proposta foi rejeitada. Significa que este artigo 8º desaparece também do articulado e podemos passar ao artigo 9º, onde estávamos. E no artigo 9º, vamos votar os números todos de uma só vez? Vamos votar separadamente que números? Sr. Deputado Ana Mesquita, que números?
Nós, obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos desagregar os nossos sentidos de voto em relação às alíneas do número 2, portanto o restante não temos inconveniente.
Mas as alíneas todas ou as alíneas separadamente? São três. Sim, mas são três que podemos votar separadamente ou em conjunto?
A linha.
A linha? Portanto, em relação ao número 1, quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda, contra os restantes partidos. Número 2, Proémio, quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Sim, é o... para potenciar o apoio concedido, o programa deve ser articulado com... E agora, alíneas. A linha A, quem vota a favor?
2A.
PS, PCP, Bloco de Esquerda, contra restantes partidos, foi aprovado. A linha B, quem vota a favor?
B,
proposta pelo Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? Restantes partidos. Foi rejeitada. A linha C. Pode.
Em relação à linha C, nós votaremos contra porque o artigo 8º foi eliminado.
Muito bem. Quem vota a favor da linha C? O PS. Quem vota contra os restantes partidos? Temos agora o número 3, o Sr. Deputado Delgado Alves.
Fazia só a sugestão de fundir o Proémio com a linha A, uma vez que a B e a C caíram. Fundir o Proémio com a linha A, ou seja, não há necessidade de linhas, portanto já é a redação final, mas no fundo ficaria para potenciar o apoio concedido. O programa deve ser articulado com os programas já existentes nos organismos sob dependência do membro do Governo responsável pela área da cultura. Uma vez que
a
B e a C caíram, não deixa de haver necessidade de linhas.
Tem toda a razão. É a solução. Está compreendido?
Sim.
No número anterior. Ok, estamos no artigo 10º, o tal que era para ser votado em separado. Ainda falta o número 3?
Tenho uma dúvida em relação à forma de aplicação deste número 3. Porque... quando se fala das atividades objeto de apoio do programa que são previstas agora, e não haver duplo financiamento dessas atividades. O que nós estamos aqui a dizer é que, por exemplo, as atividades que são desenvolvidas no âmbito da criação e que foram apoiadas anteriormente não podem ser apoiadas para efeito de circulação nos teatros e cineteatros? É que o que aqui está não é isso.
Não, não pode
ser
duas vezes.
É no âmbito do mesmo programa, é exatamente da mesma linha de financiamento, do mesmo programa.
Senão não seria duplo. Aliás, a parte final concretiza. No fundo é para evitar que haja duplo financiamento para uma mesma atividade.
Está claro este ponto?
Já votámos o ponto número 3?
Não. Então, se está claro este ponto, vamos votar o número 3. Quem vota a favor? O PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? O deputado Ana Mesquita não deu o sentido de voto.
Não, de facto, não estou a reler isto, porque peço desculpa. Não precisávamos um bocadinho para perceber exatamente a...
Posso, Sr. Presidente? Nós, em relação a isto, continuamos a achar que a redação que aqui está não é clara em relação à possibilidade da exclusão dos projetos, tendo em conta que ainda por cima se articula com o número 2. E, portanto, não temos condições para dizer nesta fase se efetivamente isto não está a ser uma medida mais à frente do que aquilo que é pretendido. Ou seja... O que se quer é que não haja um duplo financiamento tendo em conta aquilo que é a atividade da rede. Mas da forma como isto está redigido, vamos a falar em relação aos programas já existentes nos organismos da DG Artes. E, portanto, isto pode haver aqui um bloqueio em relação à criação e em relação à circulação. E neste aspecto, parece-me que devemos ter aqui uma maior salvaguarda daquilo que é o objetivo. E, portanto, manter-se assim merece-nos dúvidas.
Deputado Delgado Alves.
Sr. Presidente. Parece-nos que o objetivo é claro, é evitar que, por um lado, recorrendo aos programas de apoio à criação da DG Artes e, por outro, simultaneamente aos programas da programação, a mesma atividade no mesmo lugar seja apoiada duas vezes por duas linhas distintas. O que não é o mesmo que dizer que uma entidade que até possa ter recebido apoio no âmbito... Não sei se quer ouvir ou se é errado. Pronto. Senão, o que não significa que uma entidade que não seja apoiada no quadro do apoio à criação, se depois se colocar uma questão de apoio à programação que traga uma produção de fora que possa circular, não possa ser apoiada. Agora, o que se procura evitar, e parece-me que é de meridiano bom senso, que é evitar que duas linhas distintas estejam a servir o mesmo propósito, desequilibrando a alocação de recursos que é feita nos concursos que a DG Artes apresenta, que, como sabemos, são particularmente exigentes, são complexos, sabemos todas as dificuldades que daí advêm, mas em que manifestamente não seria justo dar uma vantagem a uma companhia que se apresenta por duas vias para receber apoio à mesma produção, uma por via do apoio à produção, à criação, e a outra pelo facto de o local onde a coloca ser no contexto de um cineteatro que está dentro da rede. Isto é que nos parece desequilibrado. Agora, que uma determinada produção seja apoiada para a criação e depois... Mas a senhora... Enfim... É que os senhores deputados do PS e do CDS, eu já sei que vão votar contra, portanto o meu latim é menos bem gasto ali, senhor deputado da Mesquita. Portanto, o ponto é só, não, é perfeitamente compaginável haver um apoio à criação e, portanto, para o desenvolvimento da produção e ela ficar definida e ela ter lugar num determinado local, e depois, no contexto de um apoio à programação, o cineteatro receber um apoio para depois a receber e a acolher. Agora, esse apoio não pode ser duplo financiamento no sentido de ir financiar duas vezes a criação. Isto é que me parece que é claro, pode ser... Mas se a questão for essa, eu acho que se pode construir uma redação que o esclareça, não há problema, porque...
Se a dúvida é essa, que vamos tentar construir uma redação que diga que o mesmo projeto não pode ser apoiado para a criação duas vezes ou para a programação duas vezes. E garante-se isso. O mesmo projeto pode ser apoiado para a criação por uma linha de financiamento e pode ser apoiado para a programação a partir da rede de teatros. Nós queremos é garantir que ele não é... que me parece razoável, ser financiado duas vezes.
Bastaria até aqui um acrescento. As atividades objeto de apoio no âmbito do programa previsto na presente lei não podem ser apresentadas na mesma tipologia de financiamento no âmbito de apoios, no âmbito de programas de apoio referidos no número anterior, de forma a evitar-se o duplo financiamento. É? Pronto. É logo a seguir. Não podem
então,
ser apresentadas no...
Vai ditar devagar.
Portanto, quando for diferente eu aviso. Portanto, as atividades objeto de apoio no âmbito do programa previsto na presente lei não podem ser apresentadas no âmbito da mesma linha de financiamento. Perdão, da mesma tipologia de financiamento, assim é que é. Dos programas de apoio referidos no número anterior, de forma a evitar-se o duplo financiamento. É isto.
Ok, muito bem, podemos passar à votação dessa redação. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota contra? Os restantes partidos. Foi aprovada esta redação. Passamos agora ao artigo 10º. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, o artigo 10º é para nós um artigo estrutural deste projeto, deste diploma, justamente porque ele garante a independência do seu funcionamento, da sua existência, da própria programação que nós queremos garantir, para que ele não seja um apêndice de uma linha de financiamento. Ele é fulcral nesse aspecto. E eu volto a falar principalmente do número 6, podemos discutir os outros números, mas principalmente o número 6, que diz o financiamento do Ministério da Cultura à rede teatros e cineteatros portugueses e respectivos teatros e cineteatros que acompanhem não substitui nem dispensa o financiamento público direto à criação e produção artísticas. Aliás, nós acabamos de aprovar um ponto no artigo anterior que fala da garantia de que não há dupla subsidiação, duplo apoio. Justamente, só haveria esse duplo apoio se garantirmos que isto é um mecanismo independente, uma estrutura independente, não é? E este artigo 10º, que o Partido Socialista propõe retirar, e é aí que não há acordo mesmo, é a possibilidade da garantia dessa independência. Fica a cabo do Ministério da Cultura, mas fica independente das outras linhas de financiamento que existem ou venham a existir. Essa é a garantia que nós queremos dar ao projeto, por isso é que ele é um artigo essencial para o que está atrás e para o que vem a seguir.
Sr. Deputado Delgado Alves.
Não tenho muito a acrescentar para além disso há pouco. Temos aqui uma visão diferente, que nos parece que deve ser enquadrado no âmbito do programa a aprovar no quadro do artigo 9º a forma deste apoio. Respeitamos a opinião diferente e a opção diferente do Bloco de Esquerda e votaremos em conformidade, mas aqui de facto não há acordo.
Deputado Luís Monteiro, para...
Nós, à partida, avocaremos para plenário a possibilidade de votar este artigo. Portanto, independentemente da votação, não. À partida será eliminado, avocaremos a plenário.
Muito bem, fica registado. Quem vota a favor desta redação?
Não há proposta de eliminar.
Não?
Sim, mas tem que ser votado o artigo. Se o artigo não for votado, vai
se
dar
o
mesmo.
Projeto não for...
É indiferente. É indiferente.
Sim, quem vota a favor? Votam o PCP e o Bloco de Esquerda. Votam contra os restantes partidos. A proposta é rejeitada, ficando registado na ata a observação do Sr. Deputado Luís Monteiro. Artigo 11, dever de colaboração. Há pedidos de palavra sobre o dever de colaboração? Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota favoravelmente o dever de colaboração? Do artigo, do atual artigo 11. Passará a ser nono. O articulado já, o artigo já foi encurtado. Dever de colaboração, alguma dúvida, algum aspecto a explicitar? Sr. Deputado Luís Monteiro.
Pelo facto dos edifícios serem da gestão municipal e serem património à partida da autarquia, e a rede, a esmagadora maioria, e a rede ser, depender, se criada, depender do Ministério da Cultura, ou seja, do Estado Central, é obrigatório que haja um dever de colaboração. Quer dizer, isto é o que garante esse contrato, que mais do que legal, é o contrato de confiança político entre as várias entidades que vão estar responsáveis por isso. Que têm responsabilidade sobre o edifício, têm responsabilidade sobre a programação, têm responsabilidade sobre o seu financiamento, que queremos que seja nacional. Portanto, este artigo é o que é o elo de ligação entre isso, não é?
E abrange entidades privadas também. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aqui temos uma questão em relação à linha B do número 2. Quando se fala da concessão ou delegação de tarefas, qual é que é o limite que é colocado em relação a isto? E se não há limite, porquê? E o que é que se pretende exatamente aqui? E entre quem e para quem? Pronto, é um bocadinho... porque é uma norma muito aberta, nós não percebemos exatamente qual é o objetivo concreto, que tarefas, quais e até que limite. E, portanto, parece-me que para que não haja aqui interpretações dúbias, não é? era conveniente que se pudesse fazer uma apresentação exatamente do que é pretendido e até com que alcance.
Sr. Presidente, o Partido Socialista também respeita a autonomia do poder local democrático e, nesse sentido, entende que não deve ser a lei da Assembleia da República a definir com que finalidade e com que propósito detalhadamente é que podem ser estabelecidas casos de delegação de tarefas para fazer executar a rede. E aqui o objetivo é, de facto, ser o mais aberto possível, no fundo, permitindo articulação entre as várias entidades que integram a rede, articulação com companhias que lá pretendam apresentar produções, como, aliás, é do dia-a-dia da gestão de todos estes equipamentos. A introdução desta norma neste contexto do dever de cooperação, do dever de colaboração, apenas visa acautelar a necessidade de alguma racionalidade na forma como as várias instâncias que estão integradas na rede se articulam, porque, obviamente, se um dos objetivos da rede é precisamente permitir a circulação, permitir a articulação, é óbvio que isto pressuporá interconexão entre os vários intervenientes da rede. Agora, se uma tarefa mais o que é que pode ser mais detalhado? No fundo são as tarefas de gestão e programação e produção cultural, mas, enfim, estar a dizê-lo parece redundante, o que seja, mas o objetivo é mesmo dar essa margem de liberdade para, nos termos da lei, fazer este exercício.
De melhorar o texto para que fique isso mais claro, faremos.
Muito bem, qual seria a melhoria do texto?
Sr. Presidente, antes de uma proposta, eventual proposta de alteração, a realidade de funcionamento destes teatros e cineteatros é bastante diversa em todo o país. Há teatros e cineteatros onde o vereador tem uma decisão direta, há outros teatros ou cineteatros onde o vereador delega, há outros teatros ou cineteatros onde é a companhia, outros há um diretor artístico, portanto, há vários modelos de funcionamento. Isto garante que, independentemente desses modelos de funcionamento e de gestão, todos eles estarão incorporados neste artigo 11º, mas nós podemos clarificar, se for essa a dúvida, o B do 2, a linha B do ponto 2.
Mesquita? Uma sugestão de encurtamento?
Nós, apesar destas explicações que aqui foram dadas, e se isto de facto é aquilo conforme foi apresentado aqui, apenas e só a replicação daquilo que já são comportamentos adotados nestas circunstâncias entre as autarquias e entre as outras entidades, consideramos que isto não tem que estar aqui. E, portanto, achamos que não faz muito sentido, ainda por cima, não se percebendo exatamente. Continuei sem perceber da explicação que foi dada por parte de ambos os grupos parlamentares, efetivamente, do que é que nós estamos a falar e até que limite é que nós estamos a falar. E não é uma questão de, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou, de nós, ao detalharmos o limite, estarmos a ingerir naquilo que é a autonomia do poder local democrático. É exatamente o inverso. É que nós temos que perceber onde é que está o limite para não ultrapassarmos essa fronteira, e isso é o que não está definido.
Deputado Delgado Alves.
É surpreendente que o traçar de um limite ao poder local democrático é que o torna autónomo. Enfim, não, é isso. Mas vamos lá ver. Pois, mas a Assembleia, precisamente ao deixar margem para que as entidades localmente possam tomar as decisões que entendam mais adequadas, parece adequado. Porquê é que se justifica ter esta norma? Porque o que eu referi há bocadinho é, na gestão de um cineteatro, enfim, não interessa se é um cinema, se é um teatro, o que seja, mas nesta gestão, as modalidades, como o Sr. Deputado Luís Monteiro referia, são muito diversificadas. Tem muito a ver com a dimensão, tem muito a ver com a escala, tem muito a ver com as características do que lá se encontra. E, portanto, encontramos uma miríade de soluções diferentes das várias autarquias e continuaremos a tê-la. Nesse sentido, não seria necessária esta norma. Mas o que está aqui em causa é outra coisa. É o facto de estarmos a colocar esses cineteatros numa mesma rede e que poder ser necessário que entre si e com a rede eles estabeleçam formas de cooperação para que isto funcione. Nomeadamente, escalando entre si uma coisa muito simples, a promulgação, a programação. Uma determinada companhia com determinadas características faz um determinado périplo e é razoável que procurem reservar articuladamente entre si. Se aquilo que pode estar a fazer espécie é a expressão concessão ou delegação de tarefas, porque já pode estar aí implícito qualquer dúvida quanto a quem é que vai assumir, eu acho que se encontra uma redação alternativa, mas que no fundo explicita apenas que o que se pretende é que exista um mecanismo em que quem esteja dentro da rede, a que aderiu, repito, voluntariamente, possa ter uma forma de concertação da forma de programar. Mas isso tem-se aqui dissermos, ou seja, a colaboração pode traduzir-se no estabelecimento de contratos, acordos mútuos, convênios e protocolos de cooperação entre os teatros, cineteatros e entidades públicas ou privadas que visem, designadamente, a realização conjunta de programas e projetos de interesse comum. E agora aqui, a promoção em conjunto de tarefas para a sua execução, por exemplo, qualquer coisa neste teor. Porque das duas uma, Sr. Deputado, ou é desnecessário, como alega, e nesse caso, quod abundat non nocet, portanto não faz mal nenhum estar aqui ou não estar, ou então tem algum problema jurídico ou político com o que há sem conta e peço-lhe que nos diga qual é. Agora, mas como está a formular, é que... Então, o que é o quê? É não haver aqui um espartilho à possibilidade de coordenação das autarquias? É não haver... Então... É que há bocadinho era haver um espartilho, agora parece que é o contrário. Por favor.
Aquilo que eu coloquei, e há pouco diria, que é que nós estamos aqui a falar de uma concessão ou delegação de tarefas ampla, que nós... Pergunto-me como é que a Assembleia da República pode estar a colocar isto assim, sem definir exatamente aquilo que pretende, e para não haver interpretações abusivas aqui. Por isso daí a questão da limite, aquilo que é a atuação da Assembleia da República, não ao contrário. Depois, a questão da colaboração parece-nos que está prevista de uma forma satisfatória no número 2. E, portanto, aqui não se amputa os mecanismos que forem considerados adequados para que exista essa articulação. Nós, se o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda quiserem apresentar uma proposta que melhor traduza o que pretendem alcançar com esta norma, estamos abertos para analisar.
Faça-se uma solução mais expedita. Seria a supressão da linha B, pura e simples.
Ora, aí está.
E a inclusão de tudo sobre a realização conjunta de programas e projetos de interesse comum, que é aquilo que no fundo está em causa. Portanto, se isso for suficiente, encantados. Pronto, mais simples.
Aí está uma forma simples.
Se o deputado Luís Montes estiver de acordo, remetia-me. Eu...
Não. Faz-se como anteriormente. Está, aliás, tem sequência direta, designadamente. Fica um ponto único sem a linha. Está certo? Não, agora vamos votar, claro. Quem vota a favor desta redação, não, de todos os números com esta alteração. Quem vota a favor, quem vota contra os restantes partidos, foi aprovado o artigo sobre a colaboração. O artigo 12 é sobre credenciação. Há questões? Antes de se entrar no procedimento de credenciação, questões gerais sobre credenciação. Posso? Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, conforme disse e coloquei de início, por isso é que nós estamos a ser tão exaustivos no debate de cada um destes artigos, porque temos sinceras dúvidas e queremos que daqui saia a melhor resposta possível dentro daquilo que é o âmbito de proposta de ambos os grupos parlamentares que trouxeram aqui questões concretas para discussão. A única coisa que nós gostaríamos de deixar em relação à credenciação, sobretudo, é que não se possa ela tornar um fator da exclusão à partida. Ou seja, para que ela não seja de tal maneira difícil de acatar ou subjetiva de acatar, que depois possa aqui, de alguma maneira, possibilitar que, em vez de termos uma resposta ampla em termos de rede, ela possa ser mais tímida. E, portanto, aquilo que nós vamos considerar para a nossa posição em relação a isto é nesta ótica, precisamente, de uma rede em que nós queremos que seja viva, abrangente, inclusiva e não excludente. Pronto. E, portanto, era deixar-vos apenas aquilo que nós consideramos da intervenção política que temos em relação ao artigo 12 e em relação ao processo em si da credenciação. Parece-nos, e continuamos a dizer, que às vezes há aqui alguns excessos em relação a determinados detalhes e que nós, inclusivamente, temos algumas dúvidas da forma como isto pode ser articulado com, nomeadamente, os equipamentos municipais, porque depois fala-se aqui da credenciação e estabelece-se uma série de questões que são à partida definidas ao nível da administração central, mas depois há as questões que têm a ver com a própria dinâmica local e que nós consideramos também deve haver esse cuidado. Mas, portanto, termos em atenção isto tudo, que é o objetivo que nós consideramos que é preferível, que será de alcançar, e eu creio que será isto também neste sentido que os proponentes o fazem, para que não haja aqui enganos em relação àquilo que pelo menos nós consideramos que é importante que exista numa verdadeira rede.
Luís Monteiro.
Nós acompanhamos a preocupação de garantir que a rede é abrangente e que, ao mesmo tempo, tem critérios de qualidade e eu até iria um bocadinho mais longe, critérios até de segurança dos espaços que são utilizados. E, portanto, há aqui uma relação muito difícil de se conseguir, um equilíbrio muito difícil de se conseguir, que é, digamos assim, esticar uma corda tentando abranger o máximo de espaços possíveis, não é? E ao mesmo tempo garantir sempre nessa relação a qualidade, a segurança, até porque a programação vai ser podemos imaginá-la como uma bolsa que é possível ser utilizada, não é? Qualquer peça que vá correr o país, algumas podem ser feitas em alguns cineteatros, outras não podem ser feitas noutros cineteatros, portanto, todas elas têm requisitos técnicos específicos, não é? Portanto, Há sempre falhas neste articulado, haverá sempre falhas neste articulado, até porque ele não foi experimentado, isso não é razão para que ele não seja melhorado. Agora, o que nos parece é que, dentro das sérias dificuldades que encontramos nesta balança, parece-me que o articulado ainda assim é razoável ao ponto de garantir essa qualidade e ao mesmo tempo não perder essa abrangência. Mas estamos disponíveis para discutir também mais especificamente alguma questão que possa melhorar. Mas admito que nós próprios tivemos dificuldade nesta articulação, neste desenho deste quadro legal, porque ainda por cima ele não existe da forma como nós o estamos a propor aqui, portanto admitimos essas falhas, independentemente de não as dizermos já imediatamente quais é que elas são, tentamos encontrar uma otimização para cumprir esses dois requisitos.
Sr. Deputado Delegado Alves, há melhorias?
Eu teria que remeter a questão de volta, ou seja, eu também, enfim, concordo com a leitura do Sr. Deputado Luís Monteiro, o exercício tem que trabalhar entre estes dois binómios. Aquilo que aqui se encontra está no mínimo da exigência burocratizante e dentro daquilo que é requisitos, enfim, de uniformização mínima. Até se procura não sobrecarregar, e foi nesse sentido, aliás, que também se saúda a disponibilidade do Bloco de Esquerda, em retirar os requisitos que aqui estavam de forma muito desenvolvida e remeter para a portaria, que tem uma flexibilidade diferente e uma melhor articulação. E, portanto, parece-nos que esta formulação é bastante adequada para servir este propósito, compreendendo a preocupação da Sra. Deputada Ana Mesquita, mas achando que aqui já não dá para escavar muito mais para além daquilo que cá se encontra, porque são enunciados genéricos. Eu acho que é difícil aprimorar muito mais, porque já está no essencial dos essenciais.
Monteiro?
O equilíbrio é mesmo entre nós garantirmos a priori essa abrangência com hipotéticos erros que ocorrerão no futuro, ou garantir apertar o cerco já do ponto de vista legal, dizendo exatamente os requisitos concretos e fazendo com que a abrangência seja mais pequena, isso dá aso a quê? Isso pode... Eu sei que não. Isso pode dar aso a que sejam necessárias menos alterações e um trabalho se calhar até mais acelerado por parte das entidades que vão pôr em prática o programa, mas retira-se essa possibilidade dessa abrangência. Justamente por isso é que o Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves disse bem, nós até retiramos os artigos que vinham a seguir e este fica mais nu, digamos assim, não é? Ou seja, esta questão da credenciação torna-se mais nua para que haja mais abertura para isso. Poderá eventualmente dar aso a mais erros, mais imprecisões, vai dar, mas isso só com o programa a ser experimentado é que vai ser possível. Até porque nós neste momento não podemos sequer dizer que existe um levantamento atualizado dos espaços existentes. Portanto, é que nem, ou seja, isso terá de ser feito justamente por causa da própria lei que estamos aqui a discutir. Portanto, a abrangência garante a possibilidade do programa existir, não é? Da rede.
Muito bem, e ainda existe o diploma regulamentar. Significa que estamos em condições de passar à votação deste artigo. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, o artigo 12. O atual artigo 12, que será renumerado. Votam contra o PSD e o PP, foi aprovado. Estamos no artigo 13 atual, pedido de credenciação. A credenciação pode ser pedida por qualquer teatro ou cine-teatro. É uma norma simples. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? Os restantes partidos. Foi aprovado. Artigo 14. Pedido de credenciação e financiamento para o cumprimento dos requisitos. Há questões sobre este artigo? Não há. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota contra? PSD, CDS. Foi aprovado. Sim, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Vamos agora para o artigo 15º, estou
agora
certo?
Agora vamos para o 15º.
O número 1 está prejudicado por votação anterior, salvo erro.
O pedido de credenciação é dirigido...
A DG Artes, a questão da DG Artes foi eliminada, fica para posterior regulamentação, imagino eu. Portanto, este ponto parece-me estar prejudicado.
Quer dizer, é bom que haja uma solução...
Ou seja, não obstante não termos fixado qual é o regime de coordenação da rede, o que é uma coisa, outra que tem que ficar definida é onde é que é instruído o processo e quem é que intervém. Eu acho que aqui não é superável a identificação da competência da DG Artes, assim como também a conferência decisória depois nos artigos seguintes não é superável. Ou seja, porque daqui não se retira a consequência da coordenação da rede. Agora que tem que haver uma entidade que faz o procedimento, tem mesmo que haver.
Expressão à entidade coordenadora da rede.
Não necessariamente. Eu aqui insistiria em que trata-se de dois patamares diferentes.
Não é obrigatório.
Não é obrigatório.
Mas portanto, é razoável que seja.
É.
Eu compreendo, ou seja, do ponto de vista formal, é verdade que ela não está prejudicada. Isso é verdade, porque de facto pode haver um pedido de credenciação feito à DG Artes e depois haver uma... E não está prejudicado justamente pelo facto que foi dito. Mas parece-me que é razoável, pelo facto de ter sido eliminada anteriormente, eliminar aqui, porque assim, o Governo não vai deixar de ter a possibilidade de o fazer. O que me parece é que não fica muito razoável na lei não estar a questão da e agora está-me a faltar a palavra, da... Não, da competência da entidade que recebe o pedido, depois não ser a entidade ou o conjunto das entidades que faz a gestão
mas,
do...
Mas repare-se, a questão suscitar-se-á novamente quando chegarmos ao artigo 21 ao relatório técnico, porque tem que se identificar quais são as entidades com competência para intervenção tecnicamente. E aí não podemos deixar de as identificar. E, de facto, mais uma vez, aquela que reúne para efeitos de conferência de serviços, que é uma modalidade de articulação dos procedimentos administrativos muito em voga, para evitar o faziamento multiplicado em vários momentos, concentrando todos num único momento, parece-nos ser a DG Artes, até olhando para o número 4, para a elaboração do relatório técnico devem pronunciar-se por escrito ou em conferência decisória as seguintes entidades, o IGAC, o ICA, as Direções Regionais de Culturas e o membro do Governo Regional, quando for o caso. Ora, se assim não for, tínhamos que introduzir aqui também a DG Artes e teria que se reconfigurar. Volto a dizer que me parece mais avisado manter a DG Artes neste contexto com a competência para tutelar a questão do reconhecimento da rede, porque esta de facto, e acrescento mais uma coisa, porque esta ainda pressupõe um outro elemento, que é a existência de fixação em portaria do membro do Governo responsável pela área da cultura dos critérios, e portanto claramente este é um procedimento que é aceito comumente como sendo tramitado por um serviço de administração direta.
És uma verdade, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. A questão é que, a partir do momento em que há uma rejeição da questão da inclusão da DG Artes como entidade que irá, ao fim e ao cabo, dirigir a rede, pode gerar alguma confusão encaminhar-se o pedido de credenciação para uma entidade que pode não vir a ser essa que vai gerir a rede. E isso deveria ficar era em sede, ou seja, ao fim e ao cabo, este processo deverá, em sede de regulamentação, ser acautelado desde o início até ao fim, mediante aquilo que for a entidade que depois vier a ser definida por parte do Governo. Senão assim, parece-nos que efetivamente não faz muito sentido esta inserção aqui na DG Artes. Não sei se o proponente quererá retirar a proposta, é um seu direito, mas parece-nos que efetivamente ela não faz sentido que aqui conste.
Passo o deputado Delegado Alves.
Ora bem, Sr. Presidente, parece-me que tudo isto são considerações que punham no sentido que se devia ter fixado quem era a entidade coordenadora e que aquela que tendencialmente reuniria melhores condições para fazê-la era a DG Artes. Não obstante, e portanto... A água que já passou por este moinho, agora há que resolver este problema e superá-lo, o que é de fácil resolução. Eu diria que fazer uma alteração pontual transversal, remetendo para a entidade a fixar em portaria do membro do Governo responsável pela área da cultura, e depois garantir que no relatório técnico, uma vez que a DG Artes não é garantidamente no diploma essa entidade, garantir que para efeitos do relatório técnico a DG Artes é incluída entre as entidades, caso ela venha a ser a entidade que promove, está resolvido, caso não seja... não pode deixar de se pronunciar, parece-me. Portanto, isto é a nível do número 4 do artigo 21.
Posso? Mas, independentemente disso, no artigo 15º, que é o que nós estamos a discutir, o ponto...
número 4 do artigo 16, peço desculpa.
Sim. Mas, independentemente disso, no artigo 15º, o ponto número 1 nunca poderá ser eliminado, terá sempre de ser alterado, porque senão os outros dois não fazem sentido.
Claro, pois.
Portanto, esse aí
não se pode aprovar um procedimento sem definir colocado... quem é que trata dele, não é?
Pois, isso pode ser colocado ao Governo, o pedido de credenciação. Não é o Governo, não é
pois
o Governo.
Pois não pode ser o Governo, tem que ser uma entidade.
Fica
há
por
pouco chumbaram
fica
a norma,
por
agora
regulamentar.
Tem que perceber as consequências desse chumbo, não
fica
é?
Fica por regulamentar. Fica a cabo do Governo regulamentar.
Pedia só um minuto e meio para fazer aqui uma tentativa de identificar os casos.
Sim.
Redação. Pois o relatório da DG Artes persegue-nos nos artigos seguintes.
Sr. Presidente, posso? Eu sugeri o seguinte, que o artigo 20 dissesse, o pedido de credenciação é dirigido à entidade a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da cultura. 15, peço desculpa, sim. 15. O pedido de credenciação é dirigido à entidade a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da cultura. E depois, no artigo 16, número 1... passaria a dizer a instrução do procedimento de credenciação determina a elaboração de um relatório técnico da responsabilidade da entidade referida no número 1 do artigo 15. Depois, no número 4 do artigo 16, teria que se acrescentar às entidades que aqui estão, a DG Artes, ou seja, as outras já cá estão, como não é garantido que seja, portanto teria que se acrescentar uma alínea A com a DG Artes e as outras renumerar. Depois sugeria que no número 3 do artigo 16 o número 3 terminasse em relatório técnico, que já sabemos qual é, escusa-se dizer, a decisão do membro do Governo responsável pela área da cultura é preferida sobre o relatório técnico, mas ele já vem identificado no número anterior, escusamos dizer quem é que o elabora. Artigo 17, número 3. Terminar em relatório técnico. Tira-se o elaborado pela DG Artes. Depois, no artigo 18, desculpa, ainda no artigo 17, no número 5, onde também se refere aqui parecer favorável previamente emitido pela entidade referida no número 1 do artigo 15. O seu turno depois remete para a portaria. Isto é uma maravilha logística, devo dizer. Depois do artigo 18, a mesma coisa. Fim do prazo estabelecido nos termos do número 3 do artigo 15. Desculpem. Não, aqui é que... Oi? Por acaso aqui temos uma questão. Não, é que há aqui uma remissão.
18 é a ver com que as medidas da DG Artes elaboram um relatório. Temos de dizer que é entidade, incluindo a DG Artes.
Bem, número 3, artigo 15, peço desculpa, está certo, está certo. É, exatamente. Portanto, no artigo 18 é também esta referência à entidade referida no número 1 do artigo 18. Fim do prazo estabelecido nos termos do número 3 do artigo... Perdão, sim. No artigo 18 é que é, fim do prazo estabelecido nos termos do número 3 do artigo 15, a entidade referida no número 1 do mesmo preceito elabora um relatório relativo ao cumprimento tal, tal. Depois, no 19, há de ser, aqui onde diz por iniciativa da DG Artes, é por iniciativa da entidade referida no número 1 do artigo 15, e o mesmo no número 3, o membro do Governo responsável pela área da cultura, após parecer emitido pela entidade referida no número 1 do artigo 15. E ainda teríamos no artigo 25 a fiscalização, aqui se calhar para evitar a remissão dizer que compete à entidade a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da cultura verificar a manutenção dos requisitos tal, 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 tal. E depois no artigo 21, a do relatório anual, a entidade referida no número 1 do artigo anterior publica anualmente um relatório. Mas convém dizer quem, não é? Não cairá do céu aos trabalhões. Não, o relatório só surge aqui agora. Só aqui é que surge. Está no 21. Ok? Pronto, de qualquer forma, isto é matéria de redação final. Sempre que aparecer DG Artes é substituído pela entidade a definir por portaria, de uma forma ou de outra, mas. Diga assim, genérica. É.
No artigo 21.
Sim.
No artigo 21.
Agora, eu, se calhar, por economia de tempo, eu perguntava ao PCP, se me for permitido perguntar ao PCP diretamente, como isto são tudo questões da credenciação, se há mais alguma questão sobre o procedimento de credenciação, porque se não houver, podia-se votar todo o pacote da credenciação em conjunto.
Boa ideia.
Sim, vamos responder a isso.
Podemos? Então.
Se me der a palavra, Sr. Presidente.
Então, a Sra. Deputada tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isso, temos aqui. Quando se fala do cancelamento da credenciação, de facto, temos aqui alguma... Ou seja, fala-se por iniciativa da DG Artes, mas sem... Ou seja, remetendo... Já não é da DG Artes, peço desculpa, mas já há de ser da entidade, não é? Por causa do incumprimento dos requisitos. Mas parece-nos que há aqui uma parte que é a sanação do incumprimento, se não poderia ser considerada também, não é? Ou seja... salta-se logo para a questão da decisão sem proporcionar à entidade que está a incumprir retificar a situação a tempo de não ser excluída da rede, se eu bem me faço entender. Porque nós aqui o que gostaríamos era privilegiar, não é, o princípio da rede e, portanto, que ela se mantivesse em funcionamento e tudo mais. E, sendo detectado algum incumprimento, em vez de se partir logo para a penalização, haver aqui uma possibilidade de haver a retificação da situação, que eu creio que mais atrás é dada em relação à reunião dos requisitos, mas não é dada em relação, nesta fase, parece que se avança imediatamente para a questão da pronto, era uma questão se,
está bem
se
visto,
poderia
sim,
haver
sim.
Aqui...
Podia ser aqui um... está bem visto, sim, de facto, por exemplo, haver aqui uma fase de contraditório, não é?
Luís Monteiro.
No artigo 19, pode ser colocado ou no final como salvaguarda, ou logo no início, antes do artigo 1, depois renumerava-se, essa garantia que, antes de existir o cancelamento dessa credenciação, que havia um processo de auscultação, pelo menos, não é?
De sanação mesmo.
De sanação, sim. Ou seja, fazia-se um novo número 1, não é? Renumerava-se. Ou então, colocava-se isso como salvaguarda no final. Não é?
Tendo micro. Eu sugeria, se calhar, um novo número 2, perdão, um novo número 3. Não, perdão, mesmo um novo número 2, da nota de que o cineteatro, o teatro ou cineteatro, aliás, é notificado para se pronunciar e para adotar as medidas corretivas necessárias à manutenção da credenciação.
Ok, é o número 2.
O teatro ou cineteatro é notificado para se pronunciar e para adotar as medidas corretivas necessárias à manutenção da credenciação. Para se pronunciar e para adotar as medidas corretivas necessárias à manutenção da credenciação. Também por um prazozinho.
Sim. Ok, está registado.
Se calhar por um prazo, já agora.
Registar para. Corrigir.
Aliás, Sr. Presidente, vou até sugerir um bocadinho melhor. Em vez de número 2, seja um número 3 e que diga o seguinte.
Então, vamos recomeçar. Número 3.
Portanto, ele seria um número 3 e não um novo número 2. E seria, no caso previsto na linha B do número 1.
No caso.
Previsto. Na linha B do número 1. E retomava a redação que eu já tinha dado. O teatro ou cineteatro é notificado para se pronunciar e para adotar as medidas corretivas necessárias à manutenção da credenciação. Ah, desculpe, eu peço só desculpa. Era o tal prazo. É notificado para, no prazo de 60 dias, se calhar parece-me razoável, para no prazo de 60 dias se pronunciar e para corrigir, para adotar as medidas corretivas. Portanto, porque assim teríamos um número 1 que identifica a credenciação cancelada, um número 2 que identifica os casos da linha A, que é pedido dos próprios, e uma linha B, que é quando é por iniciativa da entidade, para que esta depois tenha aqui contraditório e a entidade, ou melhor, o cineteatro, possa responder ou corrigir.
Muito bem, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Creio que será uma gralha porque se diz sem prejuízo no disposto do número 2 do artigo anterior, só que o artigo anterior não tem número 2. No número 3 diz sem prejuízo do disposto no número 2 do artigo anterior. Não será do artigo anterior. Exatamente.
O artigo anterior.
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior. Não existe número
2. Havendo uma decisão condicionada a medidas corretivas que não são adotadas, isto não tem de ir ao membro do Governo porque ela já estava condicionada. Só tem de ir ao membro do Governo quando ela já existe e tem de ser cancelada posteriormente por incumprimento superveniente.
Muito bem, então estão criadas condições.
Posso
para votarmos...
Um favor, portanto, no novo número começa, no caso,
no caso previsto na linha B do número 1, não é?
Posso só dar aqui mais uma questão?
Pode.
Para operacionalizar os trabalhos.
Então, neste caso, estando esta situação colocada desta forma, nós já estamos em condições de votar os restantes artigos em conjunto. Portanto, se mais ninguém quiser desagregar sentidos de voto, podemos votar tudo em conjunto até ao final.
O 16, o 17, o 18, o 19... Ah, tudo até ao final. Ah, melhor ainda.
Perfeito.
Eu então, sublinhava só para não se esquecerem que é para acrescentar uma nova alínea A no número 4 do artigo 16 que refira à DG Artes.
Sim.
Já lá está. Ok.
Isso está registado.
Não, acho que ainda não votaram, é a partir do 15º, ainda não foi votado.
Vamos. Sra. Deputada Ana Mesquita, à cautela, vamos votar tudo o que diz respeito ao procedimento.
Desculpa, que me esqueci de sinalizar.
Sobre o procedimento?
Sobre o artigo
16.
Do artigo 16, não é? Porque nós estávamos a colocar agora, tendo em conta a renomeação da entidade a quem é dirigido o requerimento, etc. e tal, pronto, nós depois acabámos por saltar aqui mais para a frente. Tínhamos só uma questão, porque era na elaboração do relatório técnico, devem pronunciar-se por escrito ou em conferência decisória a DG Artes agora, não é? A IGAC, o ICA, as direções regionais de cultura, mas já agora as próprias autarquias, não? Queríamos questionar, porque se calhar, né, sendo que os equipamentos, pelo menos pronunciarem-se, não é? Digo, não...
É que é a seguinte, quando o equipamento é da própria autarquia... Não é bem, não faz sentido, não pode mesmo participar no procedimento que respeita a si mesma. Ou seja, mas repare, se a autarquia pronunciar sobre o próprio Cine Teatro que é seu e que ela está a tentar credenciar, ou seja, eu até dou de barato que a autarquia se possa ter que pronunciar. Eu fazia uma sugestão diferente, que era, concordo, mas posso, eu até sugeria que se acrescentasse a autarquia, e a autarquia entenda-se qual? O município é da área geográfica ou é as duas? É que, repare, se uma freguesia tem um auditório, o município tem que se pronunciar e vice-versa, por exemplo? E, adicionalmente, eu admito que faça sentido, mas eu deixaria aqui uma ressalva. Para a elaboração do relatório técnico, devem pronunciar-se por escrito ou em conferência decisório as seguintes entidades, quando não sejam parte no procedimento. Porque também pode acontecer a região autónoma ser ela própria titular de um cineteatro e não se deve pronunciar. Portanto, eu fazia essa sugestão de acrescentar aqui ainda no proémio do número 4, quando não sejam parte
do procedimento.
No procedimento. E depois, então, concordaria com o Sr. Deputado Ana Mesquita e acrescentávamos às autarquias locais. A, B, C... Pode ser, não, pode ser a última, portanto, isto baixa todas, portanto, A, B, C, D, E, uma nova linha F... F, não, porque é DG Artes e depois baixa tudo. Portanto, a nova linha F que seria as autarquias locais. Ou melhor, não querendo. Bem, não posso ser. Agora, ser eu que vou dizer isto é problemático. Eu ia dizer o município, mas não queria dizer ser eu a dizer que não se perguntam às freguesias. Mas, em alguns contextos, se o equipamento é do município, não faz sentido estar a perguntar à freguesia na qual. Portanto, se calhar ao município. Sou pena de uma explosão de necessidade de pareceres que também torna burocratizante o procedimento. E as freguesias estão representadas no município através da Assembleia Municipal. Portanto, se calhar o município... no qual se localiza o teatro ou cineteatro. Portanto... ficava a linha A, DG Artes, a linha B, IGAC, a linha C, ICA, a linha D, Direções Regionais de Cultura, a linha D, Membro do Governo Regional, e a linha F, o município no qual se localiza o teatro ou cineteatro.
Muito bem, significa que estamos em condições de votar... estes artigos todos, do artigo atualmente 15 até ao artigo 25. Quem vota a favor, PS, Bloco de Esquerda, PCP, votos contra dos demais partidos, foram aprovados todos por maioria. Com isto está terminada a votação deste articulado, que será preparado para ir a plenário no prazo regimental. Aqui tem, doutora Maria Mesquitela, o fruto desta reunião. Quita para uma última observação.
Eu sei que hoje fui aqui e fui a chata de serviço, mas queria apenas indicar que o grupo parlamentar do PCP entrou para este processo numa lógica construtiva e tivemos aqui de facto a tentar que daqui pudesse sair algo que enriquecesse ao fim e ao cabo aquilo que é uma resposta territorial que nós consideramos que é importante. Não podemos deixar de manifestar algumas preocupações, algumas limitações, que traduziremos numa declaração de voto que depois apresentaremos naturalmente para que fique registado e fique já dada esta indicação.
Muito bem. Ata, sou deputado Luís Monteiro.
Há 10 anos atrás nós propusemos a primeira vez aqui na Assembleia da República a criação de uma rede de teatros e de cineteatros. Esse projeto, nessa altura, foi chumbado. Apresentamos novamente, com alterações ao articulado que tínhamos feito, salvo erro, em 2008 ou 2009, e foi esse projeto que nós discutimos aqui em especialidade, que iniciamos a especialidade aqui na Assembleia da República e na Comissão de Cultura. Esse projeto inicial não contou com votos contra de nenhum grupo parlamentar, salvo erro, à data de 26 de janeiro de 2019. A expectativa que foi criada com a possibilidade de existir finalmente uma rede nacional de teatros e de cineteatros que garanta uma programação em todo o território do país, com apoio nacional e em coordenação com aquilo que são os edifícios, grande parte deles, da responsabilidade das autarquias locais, fez com que, independentemente dos parceiros que nos chegaram, não houve nenhuma entidade que desprezasse a possibilidade e a importância de existir realmente essa rede de teatros e de cineteatros. Pode haver muitas posições diferentes em relação à forma como ela deve ser articulada, aos seus responsáveis, à forma do seu financiamento, à coordenação com o poder local em respeito pela autonomia, à forma como esta rede também se articula com os outros programas nacionais de apoio às artes. Tudo isso são questões que poderiam, em mais de meio ano que nós tivermos aqui em sede de comissão, serem maturadas por todos os grupos parlamentares. As críticas que nós fazemos ao processo que foi tido aqui em comissão nunca foram críticas de haver um fechamento de espaço de discussão e de possibilidade de propostas de alteração, nomeadamente dos partidos políticos que se abstiveram em plenário, mas que decidiram não fazer nenhuma proposta de alteração e, como se percebeu pelo dia de hoje, não participar sequer na discussão em especialidade, dizendo que votavam contra todos os artigos, independentemente de eles poderem até, em sede de especialidade, aqui e agora, serem melhorados, serem alterados, como foi boa vontade dos grupos parlamentares que estiveram envolvidos diretamente neste processo. E, portanto, em suma, se aprovado o diploma que agora sai aqui desta comissão, se esta rede terá problemas na sua implementação, com certeza terá muitas coisas que será necessário corrigir de futuro. Será também necessário garantir um financiamento para que a rede seja robusta e responda àquilo que são os requisitos que aqui aprovamos, mas uma coisa é certa, há uma linha, eu diria, que divide os grupos parlamentares e os partidos políticos que nunca desistiram de garantir que isto podia ser uma possibilidade e que isto se tornaria uma realidade daqueles que decidiram não participar no processo, criticando, mas na verdade nunca pondo em causa em nenhum momento da comissão os adiamentos dos prazos, os pedidos dos parceiros, nunca em nenhum momento. Nós, aliás, fomos os que mais criticamos o processo, mas nunca deixamos de participar nele e nunca deixamos até ao fim de lutar para que daqui saísse um projeto que não é o projeto inicial do Bloco. Nós próprios apresentamos propostas de alteração depois de ouvidas as entidades que enviaram o requerimento e, portanto, há uma garantia que me parece que a Comissão fez, que foi... Nenhum grupo parlamentar ficou impedido de apresentar propostas de alteração, nenhum grupo parlamentar ficou impedido de participar no espaço de decisão desta comissão e, portanto, sai daqui uma lei que é vontade, espero eu, em plenário, desta Assembleia da República e cá estaremos para melhorar tudo o que vier aqui para a frente. Tenho a certeza que quem segue este processo desde o início, e desde o início não é desde janeiro de 2019, é de há 10 anos para cá, desde a primeira vez que o Bloco de Esquerda apresentou aqui, estará com certeza com uma esperança redobrada e com convicção e vontade de que esta rede funcione da melhor forma e esperemos também contar com esses agentes do setor no terreno para que isso aconteça dessa forma. Muito obrigado.
Obrigado, Alves. Sobre este momento.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, só para também agradecer o empenho dos grupos parlamentares que participaram neste processo, em particular saudar o proponente do Bloco de Esquerda, também pela receptividade que me teve para propostas de alteração e para matérias que não vão ao encontro da versão inicial. Não nos podemos encontrar e chegar a acordo em tudo, mas o mais relevante, efetivamente, é termos um resultado final que aponta para a criação da rede, que seguramente será objeto de acompanhamento por parte do Parlamento, será objeto de revisitação, ainda terá uma fase de regulamentação pela frente, mas o mais importante e aquilo que pretendíamos valorizar neste momento é que, de facto, conjugando os esforços dos grupos parlamentares que participaram na deliberação, oferecemos um instrumento muito útil para a rede que já existe na prática, mas que agora terá uma arquitetura e um esqueleto jurídico mais forte e que esperemos vá ao encontro também daquilo que nos foi transmitido dos muitos parceiros, das muitas entidades que participaram. Também não concordaremos com todas elas não concordarão connosco em tudo, mas a democracia é isso mesmo e, portanto, o que interessará é que no fim funcione melhor do que funciona agora e eu penso que aquilo que hoje aqui conseguimos é positivo por essa razão.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra muito breve para, não vamos repetir o que já dissemos sobre o assunto, achamos que o que foi aprovado aqui é uma precipitação, vai muito contra o entendimento que a Associação Nacional de Municípios e agentes do setor vai contra os alertas que reiteradamente fizeram e disso constará a nossa declaração de voto que apresentaremos na sexta-feira.
Muito bem, estando esgotada a ordem do dia, dou por terminada a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputados.